Verão é sinônimo de férias, é tempo de fazer atividade física, balançar o esqueleto, aproveitar o calor e os dias mais relaxados. Uma boa pedida para aproveitar as férias é passear de bicicleta. Mas, para curtir o pedal, é preciso lembrar que o uso da bicicleta requer alguns cuidados. É sobre isso que vamos conversar com Ingrid Luiza Neto, coordenadora do Laboratório de Psicologia do Trânsito da UDF, ou do UDF, o Centro Universitário do Distrito Federal. Ingrid, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia aos ouvintes da Rádio Senado.
Ingrid, para quem quer agora pegar a bicicleta e sair por aí pedalando, quais são os principais cuidados iniciais que o ciclista deve ter?
Então, Adriano, você começou falando, né, das férias, né, que a gente pode aproveitar as férias fazendo exercício físico, então a bicicleta é um excelente veículo, né, para promover essa melhoria da saúde, não só da saúde física, né, enquanto a gente está ali pedalando, exercitando o corpo, a gente também está cuidando da nossa saúde mental, né, e relaxando e deixando de ter estresse, prestando atenção na cidade, nas pessoas, né, que é o que a gente chama na psicologia de restaurar, né, de ambientes restauradores mesmo, que podem efetivamente reduzir mesmo a ansiedade e o estresse que a gente vivencia no dia a dia, né? Mas realmente, né, não é só a gente pegar a bicicleta e, né, esquecer de que a gente está convivendo ali num ambiente em que você tem várias pessoas, né, e é efetivamente um ambiente de convivência social, né? Então, assim como a gente fala para os motoristas que eles devem dirigir defensivamente, a gente pode pensar também em pedalar defensivamente, né? Assim, a gente sabe que o Código de Trânsito, o nosso Código de Trânsito, né, do Brasil, ele diz que o maior deve cuidar do menor, né? Então, sempre o carro, o ônibus cuida, o motorista do ônibus cuida do motorista do carro, o motorista do carro cuida do ciclista, e o ciclista cuida do pedestre, né, por exemplo. Então, é sempre importante a gente pensar nessa relação de respeito que deve haver no ambiente de trânsito, né? E também do ciclista em relação aos pedestres, por que não? Um cuidado que eu acho que é muito importante da gente enfatizar aqui, Adriano, é justamente do pedestre ser visto, né? Se fazer ser visto, assim. Então, o motorista precisa saber que ele está ali, né? Então, é importante usar roupas mais claras, né? Principalmente à noite, que a visibilidade é menor, coletes refletores, se for possível, luzes na bicicleta também, na dianteira, na traseira, né? Porque tudo isso vai facilitar a visibilidade do ciclista por parte das demais pessoas que estão ali, participando do trânsito, né? Então essa é uma dica interessante. Então, se fazer ser visto pelo motorista.
Legal. Por exemplo, sobre o capacete. É bom, né, andar de bicicleta usando o capacete, só que muita gente fala, o capacete é obrigatório, eu preciso usar o capacete. Então, equipamentos, por exemplo, capacete, luva, você falou aí da iluminação da bicicleta, campainha da bicicleta, esses equipamentos são obrigatórios ou a pessoa tem que apelar para o bom senso para usá-los no pedal?
Esse tema é bem polêmico, viu, Adriano? Assim, porque o capacete, por exemplo, ele não é obrigatório, né? Não há nenhum dispositivo legal que diga que o ciclista é obrigado a utilizar o capacete, né? E isso vem muito por conta de uma discussão, principalmente nos países, né, mais desenvolvidos, em que a bicicleta efetivamente é mais utilizada, não somente para lazer, mas como modo de transporte, né, e deslocamento das pessoas. Elas vão para o trabalho, né, para o médico, enfim, para suas atividades cotidianas usando a bicicleta. Então, há uma discussão, assim, de que se a gente torna obrigatório o uso do capacete, talvez a gente distancie algumas pessoas. Algumas pessoas podem ficar, né, com medo de andar de bicicleta, achar que é algo perigoso e tal. E isso pode, inclusive, reduzir e desincentivar o uso da bicicleta, né? Então, por conta dessa ideia, devido a essa ideia, muitos países efetivamente utilizam essa abordagem de não tornar obrigatório, né? Então, o capacete efetivamente não é obrigatório. Mas, né, embora não haja essa obrigatoriedade legal, a gente recomenda sempre o uso de capacete para evitar lesão mesmo em caso de queda, né, Adriano? Então, assim, a gente vê, por exemplo, quando a gente vai para as escolas fazer atividade de educação para o trânsito, a gente sempre orienta as crianças, né, já para ir trabalhando com elas desde pequenininhas, essa questão da cultura da segurança e tal, mas efetivamente não é obrigatório, né? Já a iluminação, isso tudo é obrigatório, sim, porque é aquilo que a gente estava falando, né? O ciclista tem que se fazer ser visto, né? Sim. Então, é obrigatório utilizar as luzinhas, até a campainha, que também é polêmica, né? Mas a questão tem que ter o bom senso, obviamente, mas também tem que haver algumas orientações, né, do Estado, para que o ciclista não fique perdido, né?
Ótimo.
Do que precisa ser utilizado.
Você falou aí de seguir as regras de trânsito, né? Porque o ideal é que o ciclista, quando tem, né, use a ciclofaixa ou a ciclovia. Agora, quando não tem, o que dizer do ciclista, por exemplo, vou falar de duas situações.
Uhum.
Pedalar na calçada para pedestre, e aquela ideia, eu vou pedalar na contramão de uma rua, de uma avenida, porque assim eu vejo os carros que estão no sentido contrário, e aí eu posso desviar se eles vierem para cima de mim. Essas duas práticas que eu vejo nas cidades, infelizmente, né? Andar na calçada de bicicleta e andar na contramão.
Pois é, a gente vê até muitos motoristas, né, reclamando dessas condutas, os ciclistas, enfim. Então, assim, o que a lei coloca, né, Adriano? Que realmente, como você bem colocou, a gente tem que priorizar, né, o uso da ciclovia e da ciclofaixa, né? Mas a gente sabe que nas nossas cidades brasileiras, em muitos contextos, né, a gente não tem esses dispositivos para que o ciclista faça uso de uma forma até mais segura, né? Ou muitas vezes, quando a gente tem dispositivo, né, esse equipamento, essa infraestrutura da ciclovia, da ciclofaixa, enfim, muitas vezes ela nem está apropriada, assim, né? A gente vê, às vezes, ciclovias com falta de manutenção, com buracos, que pode até ser perigoso, inclusive, para os ciclistas, né? E mesmo nas cidades que tem, né, a ciclovia, a ciclofaixa, muitas vezes elas não estão, né? Então, o que a lei coloca é, quando não for possível utilizar, né, esses equipamentos, a gente pode usar também o acostamento, né? O ciclista pode usar o acostamento, ou o bordo da pista ali, que é aquele, né, na pontinha ali da pista, mais perto da calçada, né? O ideal, né, assim, a calçada também não seria o ideal, tá? Mas a gente vê que muitos ciclistas, aí vai muito da percepção do risco, né, que é algo que a gente estuda bastante na psicologia, Adriano, que é ele prefere andar junto da calçada porque para ele vai ser menos arriscado andar junto com o pedestre do que andar junto com o motorista, que muitas vezes vem excedendo a velocidade, não respeita o ciclista, não respeita aquela distância de segurança que a gente tem que dar, que é de 1,5 metro, enfim, né? Então, muitos ciclistas, por uma questão até de, né, de preservação e de segurança, acabam optando por utilizar a calçada também, né? Então, essa é uma questão muito complexa, assim, a gente precisa pensar, né, em cada vez mais ofertar espaços de uso compartilhado, né, na nossa cidade, para que as pessoas possam ter respeito. Então, tanto o motorista respeitando o ciclista, mas também que o ciclista respeite o pedestre, né? Então, o ideal, efetivamente, seria, né, vamos pensar numa situação ideal, que a gente tivesse ao longo de toda a cidade, né, de todas as cidades brasileiras e do mundo inteiro, enfim, ciclovias, né, e estruturas segregadas para o ciclista, para que ele efetivamente se sentisse mais seguro, né, mas como a gente não tem isso, a gente também precisa pensar em formas de minimizar a questão da insegurança para o ciclista, tá? Então, em tese, não poderia andar na calçada, mas o que a gente vê é que na prática muitos utilizam justamente, né, para não colocar sua vida em risco, né, então reforça a necessidade também do motorista respeitar o ciclista quando ele estiver na via, né? Porque ele tem direito, né, de estar ali na via também. A contramão, Adriano, é complicado, assim, porque às vezes o ciclista tem essa visão de que ele está sendo visto, né? Ele tem essa percepção de que ele está sendo visto pelo motorista, mas muitas vezes é mais difícil para o motorista vê-lo quando ele está na posição contrária, né? Na mão contrária. Então é realmente indicado que ele ande ali no bordo da pista, né, e sempre no mesmo sentido do condutor, no mesmo sentido da via, preferencialmente.
Ok, estamos conversando com Ingrid Luiza Neto, está falando aqui de algumas dicas, né, para pedalar com segurança. E para encerrar aqui a nossa entrevista, Ingrid, queria que você falasse, desse uma mensagem aí para o pessoal que está pensando em andar de bicicleta, mas ainda está faltando aquele empurrãozinho. Dá um empurrãozinho aí final para o pessoal aderir à bicicleta, Ingrid, para nós.
Pois é, a bicicleta, né, além de ser muito divertida, né, Adriano, ela traz muitos benefícios, né, para as pessoas, assim, então em termos de saúde física, né, você não precisa, aquele tempo que às vezes você vai para a academia, a gente sabe que o exercício físico hoje é altamente recomendado até pela Organização Mundial da Saúde, então a bicicleta pode ser, né, uma substituição, por exemplo, para as horas que você está na academia, por exemplo, né, então ela faz com que as pessoas sejam mais saudáveis, reduz o índice de sedentarismo e até de obesidade, que são grandes planos de saúde que a gente tem hoje, né? A gente sabe que as pessoas também hoje estão muito nos recursos digitais, tecnológicos, né? No celular, no computador. Então, estar diante da bicicleta ali, né, permite que você esteja ali ao ar livre, em contato com você mesmo, com as coisas que você gosta, consegue ver a natureza, né? Contribui, inclusive, para a sua saúde mental, como a gente já colocou, reduzindo o índice de ansiedade, de depressão, né? Além disso, você vai estar contribuindo para o meio ambiente, né? Porque A gente sabe que usar a bike, né, é, contribui com a redução da quantidade de carros nas ruas, então você diminui a emissão de poluentes, né? É, e essa questão de estar ao ar livre, em contato com a natureza, aqui em Brasília a gente tem muitas frutas, né, e pessoas, né, quando a gente está no carro, muitas vezes a gente não tem contato com outras pessoas, a gente está ali dentro do carro, vai sempre naquele mesmo caminho, e quando você vai de bicicleta, você pode pegar caminhos diferentes, você pode encontrar pessoas diferentes e conhecer pessoas também, né? E por fim, a questão econômica, né, Adriana? Assim, é, você está deixando de gastar a gasolina, a passagem de ônibus, transporte por aplicativo, para estar ali na sua bicicleta. Então, assim, é, são muitos benefícios, efetivamente, né? E lembrando que é, hoje, mesmo, né, para quem não tem bicicleta, a gente tem em várias cidades o serviço de compartilhamento, né, de bicicleta compartilhada, você pode tranquilamente pegar a bicicleta e fazer uso desse equipamento sem precisar comprá-la efetivamente.
Legal. Ingrid, muito obrigado, viu, pela entrevista, pelas dicas. Um abraço para você e até a próxima.
Eu que agradeço, Adriano. Um abraço a todos, um bom dia.